Para gravar um podcast sobre forense digital, eu convidei o senhor Ari Estopassola Júnior, que é um profissional que atua nesta área já há alguns anos aqui no Rio Grande do Sul, e irá responder algumas questões aí que eu elaborei a ele. Antes de iniciar as perguntas, eu farei uma breve leitura no currículo do senhor Ari Estopassola, ok? Ele é bacharel em informática, com ênfase em análise de sistemas pela Unisinos, e estudou no programa de mestrado da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. Além disso, ele possui algumas certificações, como Zend Certified Engineer, Zend Certified PHP Engineer, Rogue Wave Zend Certified Engineer, okay, de 2017, Scrum Master pela Scrum Alliance. Ele é também Microsoft Certified Professional, e na área de forense ele é certificado ACE, que é uma certificação da Access Data, ok? Ele também é idealizador do curso CertifCamp e autor do guia preparatório para a certificação PHP. O Sr. Aristo Passola também é pós-graduado em computação forense e perícia digital pelo IPOG. Ele é discente da especialização de áudio e Image Forensics pela Uninorte Blue EAD, membro da Academia Brasileira de Ciências Forenses, PHBCF, e membro da HTCIA, do HTCIA, que é o High Technology Crime Investigation Association. Ari, é um prazer tê-lo aqui falando com o pessoal da especialização em gestão de segurança cibernética, e eu vou iniciar falando sobre a etapa inicial da área de forense digital, certo? Como base, o NIST, na SP 886, ele divide o processo de forense digital em quatro etapas. Outros documentos abordam, colocam mais etapas ou menos etapas, mas vou pegar aqui o NIST como exemplo. E a primeira etapa do NIST, ela envolve a parte de coleta e a aquisição dos dados, ok? Eu gostaria que você abordasse quais são os cuidados que o profissional da área de forense deve ter neste momento, no momento de realizar coleta e aquisição de dados.
Olá, professor Luciano. Primeiramente, quero agradecer ao convite do podcast. Fico realmente bastante lisonjeado. Então, respondendo à pergunta sobre a primeira etapa de aquisição dos dados, não só o NIST tem esse postulado, tem essas regras e boas práticas, mas também a RFC 3227, a ISO 27.037, o procedimento operacional padrão instituído pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, existem várias doutrinas aí que a gente segue, mais ou menos dizem a mesma coisa, né? Mas a importância da aquisição e os cuidados que a gente tem que ter é que, primeiramente, a gente precisa fazer uma análise do ambiente. A gente tem que olhar se por acaso existe um servidor com RAID, por exemplo, ou daqui a pouco a gente olha para uma máquina, mas na realidade existem várias máquinas virtuais rodando. A gente tem que saber, de acordo com o caso, se a gente precisa de repente fazer uma apreensão no momento da diligência e levar scanner, levar impressora, levar teclado. Dependendo da situação, em geral não é importante esse tipo de equipamento, mas de repente pode ser útil no caso de impressos que tenham sido feitos e a gente poder então comparar com a impressora do sujeito, do investigado, do questionado, e talvez ela seja uma prova contundente, né, numa situação dessa. Então é bastante relativo à situação. A gente tem que ver também questão de CDs, de HDs externos, a gente tem que vasculhar esse tipo de dispositivo e sempre fotografar e sempre implementar a cadeia de custódia. Isso é uma coisa de extrema importância. Então, a gente tem que usar envelopes lacrados, a gente tem que fazer um termo onde a gente descreve as condições do equipamento, as condições do dispositivo, número serial, colocar no envelope, lacrar e pedir para uma testemunha assinar e fazer todo esse rastreio desse material, porque isso é fundamental depois no decorrer do processo. Outra questão bastante importante, né, o princípio de locar, né, onde todo contato deixa uma marca. Então a gente tem que, ao fazer uma cópia forense, e a gente tem que sempre trabalhar no clone do HD, por exemplo. Vou usar o HD como exemplo aqui no, no, nessa minha abordagem. Claro, nem sempre a gente tem um tableau disponível, que é aquele dispositivo que protege contra escrita, né, o disco questionado, mas a gente pode usar, por exemplo, um Linux Kane. O Linux Kane tem um utilitário de montagem de disco, onde ele monta somente leitura, sem possibilitar escrita, o que nos dá uma segurança também para jamais gravar conteúdo no disco no disco questionado. E a gente sempre tem que operar nessa imagem ou nesse clone, né? Então, dando como exemplo, esses tempos eu fiz uma perícia aí envolvendo DVR, e a premissa básica e a doutrina diz que eu não posso, de forma alguma, operar a máquina diretamente, operar o CFTV diretamente. Então, o que eu fiz? Eu fiz um espelhamento do disco, num disco meu, e encaixei o disco no DVR e usei a partir do meu disco. Quando eu terminei as minhas análises, eu tirei o meu disco, coloquei o disco original e entreguei a máquina, né? Então são detalhezinhos assim. Uma questão também que me fala, que me perguntam sempre quando a gente vai fazer essa diligência, a gente tem que evitar o desligamento das máquinas. Então, se nós pudermos fazer uma extração, um dump de memória, o dump de memória é particularmente importante se nós tivermos um HD cifrado, se nós tivermos uma unidade com BitLocker, por exemplo. Pode acontecer do usuário atrelar alguma rotina no script de desligamento ou de inicialização, que apague temporários, que mexa no registro. Isso a gente tem que evitar. Então a gente tem que, infelizmente, dar um dead-off, né, como falo, puxar a tomada e fazer o shutdown forçado, né? Nada de ser gracioso nesse momento, porque realmente acontece situações onde os caras têm essa malícia de colocar scripts no momento do desligamento. Até o próprio shift desligar do Windows, ele apaga o arquivo de hibernação, que pode ser um arquivo importante para a gente capturar algumas coisas, alguns artefatos de interesse forense. Tenho que falar também da postura do perito nesses momentos. A gente tem que dar uma ênfase grande na ética. A gente tem que trabalhar com total idoneidade, transparência, conhecimento técnico, evidentemente, mas também saber transmitir isso para o juiz, para as partes, para os advogados, né, o autor, o réu. Não adianta a gente fazer um documento de cunho técnico, científico, profundo, contundente, só que a gente não consegue depois, no, nas conclusões, fazer um conteúdo que seja palatável para os agentes do judiciário. Então a gente também tem que lembrar dessa questão, até porque depois a gente vai ser chamado como testemunhas, e então a gente tem que fazer um laudo que seja reprodutível e repetível. Então a gente tem que poder dar condições para o outro perito, porque certamente a gente vai ser o perito de uma parte, perito assistente ou perito nomeado, que é da parte do juiz. Mas haverão outros peritos que vão confrontar o nosso parecer técnico, o nosso laudo. Então a gente tem que dar condições dos outros peritos poderem chegar às mesmas conclusões que a gente, né? Então tem que haver uma coerência na retórica ali do nosso documento, né? Evitar um viés cognitivo. Eu, no começo de carreira, eu tinha a mania, às vezes, de ler o processo, né? De me imbuir da problemática do cliente, da parte que havia me contratado, enfim, e às vezes até. Só acaba fazendo um estudo, um aprofundamento técnico, mas com já um pré-julgamento próprio. Isso é péssimo, né? Então, isso é realmente, não cabe a nós julgarmos. Quem vai julgar é o juiz. Então, cabe ao perito forense computacional, ao perito digital, se focar única e exclusivamente nas questões técnicas, e isso é uma coisa fundamental também para vocês aí. Então, assim, às vezes também no decorrer do estudo e da perícia em si, a gente não consegue chegar a uma resposta categórica. Isso também, muitas vezes, os peritos eles ficam nessa ânsia de poxa, eu preciso encontrar os arquivos apagados, eu preciso encontrar o hacker que invadiu, eu preciso. Só que às vezes não há elementos que nos levem a crer que isso tenha realmente acontecido. Então, a gente tem que também colocar isso no, nos resultados, né? Que não foi possível chegar a um resultado. Em decorrência disso, daquilo. Então, não é uma coisa horrorosa, né? A gente realmente não ter condições de dar uma resposta categórica. Em algumas vezes realmente acontece. Então, é importante que o perito que está começando, que ele está um pouco inseguro e de repente ele não Ele teve uma situação dessas, lembrar dessa dica também. Tá certo, professor?
Perfeito, Ari. Muito obrigado pela explicação, com diversos exemplos aí relacionados à etapa de coleta e aquisição de dados. Agora, eu gostaria de mudar um pouquinho aí o assunto e tratarmos sobre crimes cibernéticos envolvendo empresas, envolvendo organizações. Atualmente, você participa de diversas investigações envolvendo o ambiente corporativo. Eu gostaria que você expusesse para a turma que tipo de dificuldade que você enfrenta nas investigações e, além disso, na sua opinião, as áreas de TI das empresas estão preparadas para este tipo de demanda? Ou seja, elas estão preparadas tanto para investigar um incidente cibernético, como para apoiar profissionais externos que foram contratados para fazer análise forense, né, envolvendo um determinado crime cibernético?
Excelente pergunta, professor Luciano. Excelente pergunta. As equipes de TI, geralmente, elas estão mais focadas em segurança, que são aquelas medidas que precedem os incidentes. Porém, a forense, ela vem após o problema. Então, são ferramentas diferentes, são momentos diferentes em que a forense entra. A forense entra depois, quando o problema já aconteceu. E é um conhecimento que muitas empresas, muitas equipes de TI realmente desconhecem. É uma lástima quando a gente é chamado em alguma empresa para fazer algum tipo de investigação forense que é muito, muito, muito comum, 99%, os colegas da TI já terem feito uma primeira abordagem, já terem ido ao computador do funcionário, terem vasculhado o computador, terem mexido, terem instalado software, terem, ou seja, eles já macularam a prova. Isso é lastimável, porque se perde muito, muito conteúdo. Então, em ambiente corporativo, tem muitos casos de roubo de propriedade intelectual, a gente tem problemas de assédio, a gente tem problemas de pedofilia, de pirataria, vazamentos de dados propositais, etc. E em decorrência desse desconhecimento, os administradores de rede, o pessoal do suporte acaba mexendo no computador questionado. E aí depois. Isso pode ser desmantelado em juízo, que é como a gente chama dos frutos da árvore envenenada. Então, como não houve um cuidado, não houve a geração de uma imagem, uma cópia bit a bit, né, uma cópia de todos os setores do disco e a análise por parte do pessoal da TI ter sido feita sobre a imagem, jamais sobre o computador questionado, isso depois em juízo, caso seja uma situação grave envolvendo crime, etc., o advogado do réu, no caso, ele vai puxar lá a cadeia de custódia que não vai existir. E isso para a empresa é péssimo. Então, é super comum o pessoal usar CCleaner para limpar registro, e aí eles instalam dois, três antivírus, aí eles. É terrível. Então, o que que eu tenho feito? A gente faz um trabalho de conscientização, então eu chego para o pessoal TI e digo: camarada, é o seguinte, o melhor que tu tens a fazer, se é um notebook, fecha, hiberna ele, porque ali, Nana, quando ele faz a hibernação, ele joga o conteúdo da memória em disco lá no hyperfill.sys, no pagefile, e esses dados que estão no, no, na paginação, no conteúdo da memória virtual, isso aí é fundamental para a gente poder extrair algumas informações. Se é um desktop, desliga, puxa, tira da rede, né, me entrega ele. Do jeito que ficou. Então, e chama o perito o mais rápido possível. Então, essas são algumas informações aí. Aí o pessoal: ah, mas o computador é de propriedade da empresa, né? E a gente faz o que bem entende, então também tem essas questões polêmicas aí. Mas assim, nós temos que fazer. Ter a consciência de seguir aquele postulado, a doutrina, as boas práticas, né, de fazer uma aquisição apropriada, de tirar os hashes das imagens, de ter proteção contra escrita, de repente solicitar uma ata notarial quando necessário, né? Então, isso tudo tem que ser lembrado, e o pessoal da TI realmente desconhece. E muitas vezes não há políticas que controlam equipamentos externos. Por exemplo, o camarada traz de casa uma pendrive, HD externo, notebook pessoal, celular pessoal, se liga na rede. E isso também dificulta o monitoramento da equipe de TI e na implementação das políticas de uso, etc. E a gente sabe que estatisticamente a maioria dos ataques eles provêm de dentro da própria empresa. Isso aí é fato. Eu já tive experiência nessa situação. Então, os próprios funcionários muitas vezes promovem vazamento de dados. Isso é bastante crítico. Então, tem que observar se o camarada está usando BitLocker dos discos, se o cara usa torrent, se o cara está com o Tor instalado, navegador Tor. Se o cara está com o Wireshark instalado, sniffer de rede, sem o consentimento da equipe de TI, isso tudo são indícios. Não que o cara seja uma. Não que a pessoa seja um vilão, um criminoso. Mas alguma bobagem ele tá a fim de fazer. Então, realmente, o pessoal da TI tem que ficar mais antenado nesse tipo de funcionário. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta, então.
Muito obrigado, Ari. E realmente tu trazes uma informação aí muito importante, que é o desconhecimento das áreas de tecnologia das organizações em relação aos procedimentos, né, que devem ser conduzidos em uma investigação quando os seus resultados serão levados às vias jurídicas, né? Então, as empresas muitas vezes acabam realizando ações que impedem ou dificultam o uso de evidências digitais ou possíveis evidências digitais em processos depois, certo? Agora, vamos continuar, obviamente, na área de forense, mas a ideia dessa próxima questão é ter a sua visão em relação aos crimes cibernéticos que acontecem no ambiente corporativo. Então, eu gostaria que tu apresentasses para a turma qual tipo de crime cibernético você tem, né, visto investigado com maior frequência envolvendo empresas. Além disso, óbvio, sinta-se à vontade para extrapolar para investigações que vocês também, né, com os tipos de investigação que você também tem apoiado os departamentos policiais ou processos que não envolvem necessariamente o ambiente corporativo.
Professor Luciano, excelente pergunta. No mundo corporativo, o que mais tem aparecido para mim são questões de assédio e de vazamento de informações. Esses são os dois casos que mais têm aparecido. Mas eu lhe confesso que a minha maior expertise é no mundo não corporativo. Então, eu vejo que o teor das perguntas que foram feitas até agora sempre reforçam esse caráter, né, do mundo organizacional, nas empresas, mas a minha maior vivência realmente é, por exemplo, no direito de família, onde a gente vai atrás de mensagens apagadas de WhatsApp, ou na busca de devedores, usando ferramentas abertas como Facebook. Claro, não são consultas comuns, são consultas mais sofisticadas, tem uma sintaxe diferenciada dentro do Facebook, onde a gente consegue fazer relacionamentos com perfis, a gente consegue buscar metadados em imagens que nos trazem informações geográficas, por exemplo. Eu como tenho duas pós-graduações na área forense, uma delas é especializada em áudio e vídeo forense, me aparece muito, muito trabalho na área de biometria. Aí vocês vão pensar, puxa, mas um perito forense fazer esse tipo de análise é complexo, realmente, né? Nos requer aí um conhecimento das estruturas da face para saber se aquela pessoa questionada é a pessoa que está sendo acusada, por exemplo. A gente trabalha muito com rastreamento de e-mails, de quem são os responsáveis por certas mensagens de contendo difamação, injúria, calúnia. Então, em função dessa sensação de ser anônimo dentro da internet, as pessoas acabam mandando mensagens de ódio, mensagens de extorsão, chantagem, e isso a gente consegue, então, fazer uma primeira quebra de sigilo junto às redes sociais, obtém os IPs, obtém as datas, o GMT, os horários, o fuso horário, etc. E aí a gente descobre o provedor de acesso e faz uma nova quebra em função também do marco civil da internet, que nos proporciona, que exige que os provedores guardem os logs por determinado período, e a gente então consegue chegar na pessoa e fazer então um procedimento formal, né, processá-la formalmente e chegar nessa pessoa que no primeiro momento achava que estava protegida, que estava anônima, e não é bem assim. Então, eu tenho trabalhado também com tratamento de áudio. Chega muito áudio para mim, para saber se esse áudio foi adulterado, se ele foi manipulado, se ele foi editado. Um caso que eu fiz recentemente aí de boca de urna, por exemplo, em que eu tive que fazer um tratamento e dar um ganho e tirar ruído e saber o que as pessoas estavam falando. Então, eu tive que fazer uma degravação ali. Exames em DVR, acontece bastante em sistemas de CFTV, né, de monitoramento de câmeras. Acontece também, voltando lá para a área civil, contratos firmados por mensagens, e aí essa mensagem é apagada, e a gente consegue recuperar essa mensagem e poder cobrar em juízo. Nesse caso, em especial, foi uma venda de um imóvel, então o corretor queria cobrar a corretagem e não estava conseguindo, porque todo o acordo foi firmado através de mensagem de WhatsApp, né? Não foi feito um contrato formal, e ele precisava dessas mensagens, e a gente conseguiu reaver essas mensagens, ele conseguiu cobrar essa comissão. Às vezes acontece do sujeito ser, no mundo, na área crime, o sujeito ser preso através de uma triangulação de estação rádio base, a gente faz uma análise dessas informações que as operadoras nos fornecem, e então a gente consegue realmente avaliar se aquela localização condiz com a triangulação dos setores das antenas de celular. Trabalho nesse sentido também. Um outro caso clássico, e que as pessoas às vezes não, geralmente desconhece o trabalho de um perito, acabam deixando o processo rolar por conta. Isso é um erro crasso. Teve um caso recente aí de uma empresa grande aí de Porto Alegre, sofreu com uma perícia mal feita, uma perícia que foi muito superficial, e eles acabaram não rebatendo essa perícia, né? Essa perícia foi feita por um perito nomeado pelo juiz. O juiz, ele não entende, ele não sabe se aquilo que está apresentando é verídico ou não é. Então ele chama um especialista para dar um parecer. E esse parecer foi muito subjetivo, muito superficial, ele não fez uma análise do software. E aí faltou um perito assistente para rebater, para colocar à prova, para questionar, para provocar, às vezes, até a dúvida no juiz, que pode ser benéfico para o cliente. Então tem um lado que ainda é muito inexplorado pelos advogados. 90% dos advogados desconhecem o nosso trabalho. E a gente tem um campo enorme pela frente, muitíssimo próspero. Eu tenho conseguido reverter processos toda semana, ventilar novas ideias. É um pensamento totalmente fora da casa, da caixa. E aí a gente traz um material probante completamente novo, porque a nossa vida, ela é permeada por dispositivos, por computadores, por celulares, por drones, enfim. E a gente então consegue ter provas de álibis digitais muito, muito contundentes, que podem tirar uma pessoa da cadeia, por exemplo, ou pode colocar uma pessoa na cadeia. Então, são realmente decisões de impacto profundo, e a gente tem um papel muitíssimo importante nesses casos. Então, eu reforço a ideia de que eu entendo que o mundo corporativo tem os seus atrativos, os seus desafios, mas o mundo fora das empresas também é bastante complexo, seja na área civil, família, trabalhista. A perícia digital, ela está presente em todas elas. Então, nós temos eu tenho feito, que entra um pouco na área de documentoscopia, falsificação de documentos digitais. Hoje em dia, o pessoal faz adulteração de cartão ponto, veja bem. Então, direito de trabalho, a pessoa chega lá reivindicando suas horas extras, e aí quando olha o cartão ponto, não tem nada, está tudo lá mexido, né? A pessoa foi, fez o espelho ponto, editou o PDF, colocou nos autos. Se em 15 dias você não rebater esse documento, ele é absorvido, entendido como um documento verídico, real, idôneo, né? E isso pode arruinar a vida de uma pessoa. Então, veja bem como a gente tem uma participação muito, muito importante na vida das pessoas, que agora eles estão descobrindo as potencialidades de uma perícia dentro dos processos, tá certo? Mas a minha mensagem era essa, no sentido de fugir um pouco das tarefas de ambiente corporativo, que acontecem bastante, e eu trabalho também, mas contar um pouco da história do que acontece do lado de fora das empresas. Tá certo, professor?
Certo, Ari. Com base na sua resposta, é possível perceber, né, que a amplitude do ecossistema de crimes cibernéticos que necessitam de algum tipo de análise forense. Muito obrigado. Vamos continuar nossa conversa ali, falando dessa visão mais ampla da forense digital, não apenas focada em crimes, né, no ambiente corporativo. Na sua opinião, as forças policiais e o poder judiciário, eles estão preparados para essas novas demandas relacionadas aos crimes cibernéticos? O que você nos conta sobre isso?
Muito bem, professor. As forças policiais e o poder judiciário, pela minha experiência, embora eles tenham excelentes profissionais lá, eles são em número muito pequeno e acabam não dando conta de tanta demanda. E essa demanda só tende a aumentar. Então, o que está faltando realmente é concurso público para o Instituto Geral de Perícias, concurso público para a Polícia Federal, para perito criminal. Então, surge um concurso para 5, 6 vagas. Imagina, isso é ridículo, é mínimo. Não dá conta da quantidade de serviços que se tem todos os dias, inclusive até numa cidade pequena como Canela, Gramado, né? A demanda é muito grande e não há massa crítica que dê conta, imagina no estado inteiro. Então, eu tenho feito um trabalho, eu me propus, junto à delegacia da cidade, de auxiliar os inspetores, os policiais, e dar um treinamento para eles e ajudar nos casos mais críticos. Inclusive, a gente vai retomar isso agora, depois que passar esse advento aí do coronavírus, para que eles consigam, ao menos, seguir o protocolo, fazer uma aquisição bem feita, implementar a cadeia de custódia, quais são os primeiros passos, usar a gaiola de Faraday, né, a Faraday Bag, alguns procedimentos para a gente quebrar senha, fazer uma extração de celular, como agir em determinadas circunstâncias. Então, eu tenho feito esse trabalho porque eu senti, por estar atuando do outro lado, que os policiais ali, no calor do momento, na empolgação, no intuito de resolver, eles acabavam se precipitando e não seguindo o protocolo, e isso acaba beneficiando o réu. Não que isso seja positivo ou negativo, não é isso, não cabe a mim julgar, mas, de repente, se perde uma prova, um material probante contundente por uma questão de não saber manipular ele de acordo com os procedimentos e o formalismo que existe hoje em dia. Então, eu converso muito eu tive muitos professores na minha primeira especialização, pelo Instituto IPOG, que foram policiais federais e alguns da Interpol, e nessa segunda especialização que eu estou fazendo em áudio, estou terminando agora em áudio e vídeo, eu tenho muito contato com a esfera da Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias. Então, eu transito nessas frentes. Ano passado eu organizei um evento em Gramado também, chamado Seminário de Computação Forense e Perícia Digital, onde eu trouxe o Alexandre Klemps, o Daniel Werner. Então, são profissionais de altíssimo gabarito da nossa polícia, mas eles são poucos. E a proposta, então, é a gente colaborar. Eu tenho ajudado bastante. Eu periodicamente recebo solicitações da polícia. Tive já situações do interior de Pernambuco, eu tive de João Pessoa na Paraíba, eu tive na Rosário, interior do Rio Grande do Sul. Então, volta e meia, as pessoas, as forças policiais me solicitam. Recebi mensagem esses dias do Ministério Público, um técnico de lá, querendo uma ajuda, instruções de como proceder e tal. E eu, na medida do possível, colaboro e trabalho de graça, como voluntário, em prol da comunidade, para ajudar, para a gente evangelizar, literalmente. Então, fiz trabalho já em investigação em criptomoedas, então Tivemos muitos casos aí de pirâmides envolvendo criptomoedas, então eu fiz uma coletânea de scripts para fazer uma varredura e identificar carteiras, identificar chaves de acesso às carteiras, fazer dump de GPS, então aprendem um veículo que foi usado por um latrocínio, então a gente conseguiu identificar, rastrear o paradeiro dessas pessoas através do GPS, tratamento de imagens para identificação de placas de veículos, isso aí é direto, em função dessa minha especialização, a gente tem atuado também nesse sentido. Então, eu colaboro bastante com a polícia, mas eu sinto que realmente eles falta massa crítica, falta concurso público e mais gente trabalhando para poder dar conta de tantas demandas que são. Então, acaba que o juiz, por não ter condições, ele acaba nomeando um especialista à parte e arbitrando lá os honorários. Na maioria das vezes, esses honorários eles são bastante abaixo, muito aquém do que a gente precisa, né? Isso também é um outro fator que acaba, muitas perícias acabam não sendo, não acontecendo, porque o valor arbitrado é muito baixo. Então a gente negocia, a gente tenta melhorar esses valores para que fique algo mais justo, né? Então, eu tenho feito algumas coisas nesse sentido aí também. Trabalhos de envolvendo biometria, eu fiz alguns. Em fonoaudiologia forense, aí eu vou dizer, poxa, mas aí é coisa de fonoaudiólogo. Sim e não. Existe toda uma área de processamento de sinais, que é uma área da engenharia, que a gente então tem know-how e condições, plenas condições de identificar, fazer uma comparação de locutores, de identificação de falantes, se trata-se da mesma pessoa ou não. Então, vejam que a computação forense ela é bastante ampla. É claro que a tendência é a gente ir se especializando. Então, daqui a pouco tem peritos mais focados em mobile, né, dispositivos móveis, peritos mais focados em ambiente corporativo, mas hoje a gente ataca em todas as frentes, por ser uma área muito nova também. Muito como eu já falei anteriormente, a justiça desconhece. E é bem interessante, quando eu apareço nas audiências como testemunha e quando os juízes veem lá os meus pareceres, meus laudos, né, eles ficam bastante surpresos. E aí depois a gente acaba tendo uma relação e é uma descoberta para eles saber que existe essa possibilidade de se fazer uma investigação no mundo virtual, digital. Então é bastante curioso. Mas só para responder a pergunta, ainda temos falta de profissionais e as forças policiais. Existem delegacias especializadas e tal, e eles estão investindo. Eu sei que eles compraram alguns dispositivos, dentre eles o Cellebrite, por exemplo, que é um equipamento israelense para quebra e aquisição e extração de conteúdo de dispositivos móveis, né, que é um dispositivo bastante caro. Então, algumas delegacias já estão investindo e têm esse equipamento, o que é bastante interessante, né, mas eu ainda vejo muitos erros sendo cometidos. Isso é inaceitável, porque não se pode macular a prova, né? Os técnicos, seja o investigador, o policial que está à frente de um caso, ele tem que seguir minimamente as diretrizes para que a investigação seja idônea e transparente. Então a gente reforça sempre essa ideia. Tá certo?
Certo, Ari. Com base nesse seu depoimento, é possível perceber, né, a necessidade do nosso Estado evoluir em termos da compreensão dos crimes cibernéticos, tanto em relação à investigação dos crimes cibernéticos, como também em relação ao julgamento, né, aos ritos jurídicos envolvendo crimes ocorridos no espaço cibernético. E para finalizar o nosso podcast, Ari, eu gostaria que você trouxesse uma visão mais geral aí sobre a questão da forense digital, né? Como é que você está percebendo a forense digital dentro do contexto aqui do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, se possível, eu gostaria que você sugerisse, né, aos nossos alunos ações que eles possam conduzir para organizar a sua empresa, tanto para realizar investigações forense, como para suportar investigações forenses realizadas por players, né, por empresas externas.
Muito bem. Então, sem mais delongas, acho que já me estendi demais aqui, a gente se empolga e não para de falar, né? Mas, respondendo então a pergunta, eu vejo como profissional de forense um sujeito especializado nessa resposta a incidentes, que é o pós-acontecido. Eu vejo que há uma confusão e uma mistura também com os especialistas em segurança. A gente usa algumas ferramentas, claro, algumas ferramentas em comum, mas são áreas distintas e eu acho que seria válido fomentar dentro das organizações de TI, opinião minha, né? Esse tipo de frente também, se preocupar com a segurança, para evitar que aconteça, mas ter essa equipe de forense, até porque não é só questões de ataques, hacker e tal, mas a gente tem, como falei anteriormente, a gente tem problemas de assédio, a gente tem problemas quebra de contrato, de pirataria, espionagem industrial, enfim, são diversos problemas que isso provavelmente vai ser levado à justiça. E isso tem que ser feito por um profissional gabaritado, com respaldo, e o Código de Processo Civil, ele fala que esse profissional ele tem que ser um profissional formado na área ou com notório saber, entre aspas. E esse notório saber, o que que significa? É aquele sujeito que tem especializações, que tem certificações internacionais. Então, a forense, embora seja uma área nova ainda, já existem algumas certificações internacionais ainda, um pouco caras ainda, na minha opinião, mas esses são os caras, sujeitos que estariam aptos a lidar com esse tipo de situação e poder encaminhar esse material a juízo e servir como testemunha, como peritos assistentes da acusação, da defesa, como peritos nomeados. Então, ele é um profissional que tem skills um tanto diferentes daquele sujeito focado na segurança, na minha opinião. Então, eu acho que vai ser agora uma constante, vão começar a acontecer muitos casos onde esse profissional vai ser exigido e as empresas, as organizações, elas vão ter que se organizar para ter esse tipo de resposta para os seus colaboradores e junto com o seu corpo jurídico também. Não adianta simplesmente fazer uma cópia do material, analisar os logs e tá feita a perícia. Então, existe um protocolo, existem literatura internacional consagrada que tem que ser respeitada, tem que ser incorporada nos procedimentos, e aí cabe ao perito forense computacional esse trabalho, essa função de preparar esse material, de fazer as análises que tanto vão ser necessárias e cada dia mais agora em função do advento da tecnologia na vida das pessoas. Tá certo, professor? Espero que eu tenha sido, não tenha sido muito prolixo. Nos vemos em breve, assim que passar esse episódio do coronavírus, né, professor? A gente tem aquele encontro presencial aí na Unicinos. Eu estou muito empolgado. A Unicinos, eu tenho um carinho enorme. Eu trabalhei 6 anos, de 1999 a 2005. Então, é uma instituição onde eu me formei, em informática, e eu tenho um carinho enorme pela instituição, e eu estou contando os dias aí para estar com vocês. Tá certo, professor? Obrigado pela oportunidade e fico à disposição sempre. Grande abraço.
Perfeito, Ari. Quero agradecer mais uma vez, Ari, o seu aceite em elaborar esse material para os alunos da especialização em gestão de segurança cibernética e pelas suas respostas, né, que foram muito completas, baseadas em exemplos que você vive no dia a dia do trabalho de um forense digital. Muito obrigado e certamente nos encontraremos presencialmente para outros eventos, né, outras atividades acadêmicas. Um grande abraço a você, pessoal, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado do material que foi criado na área de forense digital.